Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Podcast da Pan.
Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Ouça os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Augusto Nunes.
Procuradores da Lava Jato em São Paulo pedem demissão coletiva. O grupo apontou incompatibilidades insolúveis com a atual chefe da Força-Tarefa no Estado, Viviane de Oliveira Martins, mas se comprometeu a fazer transição.
Por 14 votos a 1, o STJ decide manter o Wilson Witzel afastado do governo do Rio de Janeiro. Acusado de envolvimento em fraudes na saúde, o governador fluminense negou as acusações, disse respeitar a decisão judicial e desejou serenidade ao vice Cláudio Castro.
Muitas suspeitas e indícios claros de crime pairam sobre a cabeça de Witzel. E uma decisão monocrática fica sempre aquela sensação de que o judiciário está invadindo demais a seara de outros poderes. Agora sim é mais robusta a decisão do plenário. Então, afastado Witzel, ele vai precisar se defender na justiça, né? Porque o covidão é que é a grande suspeita do seu crime, né? Um agravante, porque no meio de uma pandemia, desviar recurso público que podia ter sido usado para a saúde é de fato um crime gravíssimo. Vamos ver as conclusões das investigações, mas o crime tendo sido cometido no meio da sua gestão, de fato não faria nenhum sentido ele continuar no comando do Estado para se defender.
O governo federal edita medida provisória que prorroga o auxílio emergencial até o fim do ano com as parcelas de R$300. Líderes governistas do Congresso cogitam nem votar o texto, já que ele só deve perder a validade em 120 dias, depois que todos os pagamentos forem feitos.
Brasil vai passar hoje a barreira dos 4 milhões de casos de Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 3.997.000 registros confirmados, com 123 mil mortes e 3.210.000 pacientes recuperados.
Estados Unidos prevê começar a vacinação contra a Covid-19 em novembro. Documento enviado a todos os estados do país revela que a campanha começaria em 2020, mas se tornaria massiva apenas no ano que vem.
Senador apresenta a PEC para autorizar as eleições de Davi Alcolumbre no comando do Senado e de Rodrigo Maia na Câmara. O texto apresentado por Rose de Freitas tenta liberar a recondução para o mesmo cargo na mesa diretora das duas casas do Congresso durante a mesma legislatura.
Pois é, estão tentando de tudo, né, para dar um jeitinho aí, né, uma coxambrada aí, inclusive ignorando a Constituição, para que o Rodrigo Maia e o Alcolumbre possam continuar no comando das casas do Congresso. Isso tudo é muito feio, né, porque qualquer mudança pode até ser aprovada, desde que valesse para a próxima presidência da casa, não a atual, né? Então isso aí realmente está pegando muito mal e mostra que quem realmente está esgarçando as instituições no país não é o Poder Executivo, não é o Presidente da República, como todos vêm acusando aí muitos na imprensa, né? Na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, e agora fica claro aí o próprio Legislativo.
Inquérito da PF revela que Jair Bolsonaro cobrou a demissão de Sérgio Moro em 12 de abril. Contrariado com uma reportagem, o presidente enviou a mensagem: caso queira contrariar a presidência da República, pode fazê-lo, mas tenha dignidade para se demitir.
Pois é, o chefe é quem manda. Essa história de carta branca sempre tem um limite, né? E a gente já falou disso antes aqui no passado. O limite é, obviamente, você estar alinhado ali com o chefe, com aquela mensagem vencedora nas urnas. Parece que essa mensagem foi enviada no contexto de prender pessoas que não estivessem cumprindo o isolamento social, né? E, de fato, eu acho que, nesse aspecto, o presidente tinha mais razão, inclusive, do que o Moro. A gente está vendo aí o arbítrio de certas autoridades no meio dessa pandemia que chocam aqueles que defendem a liberdade individual. E quando o Moro, de fato, sai do governo, fica claro que ele se torna uma oposição ao presidente Bolsonaro. Ou seja, ele não estava minimamente confortável no governo. O presidente Bolsonaro, por algum tipo de instinto ou intuição, ele acertou. Ele estava ali dormindo com o inimigo.
Papa Francisco pede que fiéis não se esqueçam do Líbano após a explosão no porto de Beirute. O pontífice pediu que católicos do mundo inteiro participem de jornada de oração pelo país nesta sexta-feira, quando o incidente completa um mês.
Palmeiras e Internacional empatam por 1-1 aqui em São Paulo, enquanto Santos e o Vasco ficam no 2-2 na Vila Belmiro. Já o Corinthians venceu o Goiás por 2-1. O Flamengo fez 5-3 no Bahia e o Fortaleza perdeu por 1-0 para o Ceará.
Fluminense e Atlético Goianiense empataram em 1-1, mesmo placar de Atlético Paranaense e Bragantino, enquanto Botafogo e Coritiba não saíram do 0-0. Hoje, Atlético Mineiro recebe o São Paulo em BH, enquanto Grêmio e Sport jogam em Porto Alegre.
O governo envia hoje ao Congresso a proposta de reforma administrativa para os funcionários públicos federais. O texto cria dois grupos de servidores sem estabilidade, dá mais poder e liberdade ao presidente, mas não afeta os atuais trabalhadores.
Antes tarde do que nunca, né? O presidente Bolsonaro está protelando um ano, mais ou menos, a entregar essa reforma administrativa. Culminou na saída de um secretário excelente, que é o Paulo Ebel, né? E o presidente temia que isso fosse gerar um rebuliço aí no serviço público. É óbvio que é um assunto delicado, é óbvio que o lobby dos servidores públicos é um dos mais fortes no país, mas tem que enfrentar esse desafio e tem que mexer nesse vespeiro. Nós temos ali muitos privilégios, muitas garantias de ascensão na carreira, sem nenhum elo com a meritocracia. Tem que mexer nisso.
Rodrigo Maia apresenta a proposta de reforma administrativa válida apenas para os servidores da Câmara. O texto do presidente da Casa sugere reduzir salários iniciais, extinguir cargos e criar critérios para quem quiser assumir funções comissionadas.
Devem ser estendidas aos funcionários públicos as regras adotadas pelas melhores empresas privadas. Né? Isso é muito simples. Os direitos adquiridos devem ser preservados, é claro, serão preservados. Mas os novos servidores devem seguir regras completamente diferentes das atuais. Deve-se estimular a produtividade, deve ser bem remunerada a competência e deve ser afastados os ineptos, né? Eles não podem chegar ao serviço público. As mudanças a fazer são claras, agora é só vencer a resistência dos próprios servidores e dos seus representantes, né, que supostamente seriam representantes do povo no Congresso.
Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a PGR defende que Fabrício Queiroz volte para a cadeia. Investigado no caso das rachadinhas, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro e a mulher dele, Márcia Aguiar, seguem em prisão domiciliar por determinação do ministro Gilmar Mendes.
Senado aprova projeto que endurece controle de barragens e punições a possíveis irregularidades. A proposta aprovada após as tragédias de Brumadinho e Maria prevê multa de até R$1 bilhão e prisão por até 20 anos em casos de crimes ambientais. Augusto.
Olha, a história mostra que não é preciso criar novas regras. É bom que sejam endurecidas as regras. Agora, é preciso primeiro cumprir as leis em vigor. Algum dos executivos da Vale envolvidos nas tragédias de Brumadinho e Mariana foi punido? Alguém está na cadeia? As indenizações foram pagas? A resposta é não para tudo isso. Então, vamos primeiro cumprir as leis em vigor antes de modificá-las. Senão, vai continuar a impunidade, mesmo com o endurecimento das leis. Ninguém será castigado.
O futuro presidente do STF diz que terá o meio ambiente como um dos eixos de atuação na corte. O ministro Luiz Fux assumirá o comando do Supremo na semana que vem, substituindo Dias Toffoli.
Olha, eu adoraria ver o presidente da Suprema Corte do país, a última instância, assumindo e dizendo que o eixo vai ser proteger a Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição, mas esses ministros que aí temos e que merecem muitas críticas, mas que não toleram muito bem, não lidam muito bem com as críticas, né? Mandam às vezes até prender alguns, inclusive jornalistas, né? Eles não estão preocupados em ser o guardião da Constituição. Eles estão mais preocupados em legislar, em empurrar a história na direção da justiça racial, seja lá o que for isso, ou então se preocupar com o meio ambiente. Não seria bom termos juízes, termos, em primeiro lugar, ministros que de fato fossem juízes e que estivessem preocupados com a missão básica e precípua do cargo que ocupam?
Guardiões do Crivella também distribuíam cestas básicas, colhiam depoimentos positivos e aplaudiam o prefeito durante eventos no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, esses servidores foram convocados a depor na Polícia Civil na investigação sobre ameaças a jornalistas e pacientes na porta de hospitais.
O Ministério Público Federal vai investigar a suspeita de vazamento em operação contra garimpo ilegal na Amazônia. Uma denúncia apontou a participação de servidores federais no vazamento de dados sigilosos da ação Pajé Brabo 2, realizada no Pará.
Flor de Lis diz que está sendo condenada sem direito de defesa. Em uma rede social, a deputada federal, que é acusada de ser a mandante da morte do marido, rebateu a acusação e reclamou do tratamento que tem recebido. Augusto?
Quer dizer, ela ainda acha que precisa de mais privilégios. Ela continua deputada, mesmo depois de comprovado o envolvimento dela nesse crime, na morte do ex-marido, ex-marido e tal, e em parceria com filhos adotivos ou não. Ela tinha que perder o mandato, ser afastada da Câmara imediatamente. Para que ela tem que ser chamada ainda de excelência. Ela continua deputada. Deveria ficar feliz com isso. Não, ela quer mais, ela acha que está sendo injustiçada. Aí não dá. A imunidade parlamentar, tá, não pode ser tão elástica que alcance esse tipo de caso. Né? Tem que haver uma mudança, não sei em qual das reformas que o país necessita ela se enquadra, mas isso também tem que mudar.
Em mais um episódio da tensão racial nos Estados Unidos, um vídeo mostra policiais colocando capuz na cabeça de homem negro que morreu asfixiado. O caso ocorreu em março, mas a família da vítima só teve acesso às imagens agora e decidiu divulgá-las.
Pois é, né? É uma disputa de narrativas aqui nos Estados Unidos e, infelizmente, a esquerda, representada pelo Partido Democrata, tem cada vez mais usado essa cartada racial e incentivado, fomentado uma segregação, inclusive violenta, muitas vezes, culminando aí em antifas e Black Lives Matter tocando terror no país. Os casos mais emblemáticos, George Floyd tinha muita substância que poderia causar uma morte por conta própria de overdose no seu sangue, enquanto que o outro, em Wisconsin, o Blake, ele era um abusador de mulheres e estava com ficha criminal, reagiu à polícia e correu para o seu carro para buscar uma faca. Então, é óbvio que você vai encontrar casos isolados de abuso ou truculência da polícia, mas não há nada que corrobore com a narrativa ideológica de que o país é sistematicamente racista e a polícia é uma força opressora contra negros. Mas essa tem sido a campanha dos democratas.
CBF iguala pagamentos e benefícios de jogadores das seleções masculinas e femininas. A iniciativa foi celebrada por estrelas do futebol feminino internacional que apontaram o Brasil como um exemplo a ser seguido.
Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br.
Podcast da PAN. Jovem Pan.